Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Depois teremos mais uma hora com notícias sobre os demais países de língua portuguesa em África, mas também dos Estados Unidos e do mundo. Nos primeiros 30 minutos, vamos viajar por Angola. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Mitch Dubinsky. Títulos de atualidade internacional. Presidente Donald Trump fala hoje sobre a ameaça do coronavírus e Brasil registra primeiro caso da doença. República Democrática do Congo não registra qualquer caso novo de ébola há uma semana, diz a OMS. No Burundi, violência eleitoral deixa 22 mortos. A primeira hora desta emissão, primeira meia hora, aliás, desta emissão, está dedicada a Angola. O presidente da UNITA admite convocar manifestações contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Perguntamos com o microfone aberto o que é que os senhores sugerem que deve ser feito e responderam em uníssono manifestação. É o povo que está a exigir. Nós não podemos também olhar para isso como algo proibido. É constitucionalmente uma medida possível.
Três jornalistas angolanos apresentam queixa-crime por agressões contra agentes da polícia.
Foram violentamente reprimidas pela Polícia Nacional. Moveu-se uma ação contra os agentes da Polícia Nacional e vamos ver qual será então a atitude dos órgãos de investigação, sobretudo do Ministério do Interior.
E ainda na sequência do Luanda Leaks, Isabel dos Santos faz negócios no paraíso fiscal americano. Fique connosco para ouvir pormenores destas e de outras notícias. Mas por agora vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Um segundo teste realizado pelas autoridades sanitárias brasileiras confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e na América Latina, disse uma fonte citada pela agência Reuters, depois do hospital Albert Einstein ter informado a possível infecção em São Paulo de um homem de 61 anos que esteve em Itália de 9 a 21 deste mês. O Ministério da Saúde adiantou que o hospital adotou todas as medidas preventivas para a transmissão por gotículas, coletou amostras e realizou testes por vírus respiratórios comuns e o exame específico para o SARS-CoV-2, conforme preconizado pela OMS. Refira-se que a Argélia e as Canárias, região de Espanha e Norte de África, registaram também um caso de coronavírus de pessoas que estiveram na Itália. Este é o segundo caso da doença no continente africano, depois do Egito a ter registado um caso no dia 14 de fevereiro.
Ao mesmo tempo, autoridades italianas confirmaram a 12ª vítima mortal e pessoas infectadas com o novo coronavírus. O número aumentou para 374. Na Grécia, o Ministério da Saúde anunciou hoje um primeiro caso do coronavírus, uma mulher de 38 anos que também esteve recentemente em Itália. A nível mundial, o balanço provisório da epidemia é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infectados em mais de 40 países e territórios. Aqui nos Estados Unidos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças alertou os cidadãos ontem para se prepararem para a chegada do novo coronavírus do país. O presidente Donald Trump fala no início da noite de hoje sobre a doença.
A Organização Mundial de Saúde disse hoje que a República Democrática do Congo registrou o seu 7º dia consecutivo sem novos casos nem mortos resultantes do surto de ébola. A epidemia de ébola na República Democrática do Congo está agora reduzida a apenas uma zona sanitária, Beni, acrescentaram os peritos da OMS. Há 453 casos suspeitos sob investigação. Entretanto, a OMS diz que a sua equipe e os seus parceiros no terreno permanecem alerta e continuam a trabalhar arduamente, apesar da insegurança e de muitos outros obstáculos, para chegar a zero casos. O surto de ébola no Congo Democrático foi declarado em agosto de 2018, aliás, atingindo principalmente as províncias do Kivu Norte e Ituri.
O senador Bernie Sanders foi alvo dos seus rivais à nomeação presidencial democrata ontem, no debate em Charleston, na Coreia do Sul. Ele emergiu como líder nacional depois de vitória nas pré-primárias. Agora aguarda-se pelo resultado das primárias em Carolina Sul, com os seus 54 delegados nacionais em jogo no próximo sábado.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITO, principal partido de oposição em Angola, promete liderar uma manifestação ou mais manifestações contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Manuel Pereira da Silva. A afirmação é do próprio presidente do principal partido de oposição, Adalberto Costa Júnior, em declarações à Voz da América, como nos conta o Manuel José.
Adalberto da Costa Júnior assegurou que se as instituições do Estado existirem nestas irregularidades, esgotadas todas as possibilidades, manifestações de rua não serão postas de parte.
Perguntamos com o microfone aberto. O que é que os senhores sugerem que deve ser feito? E responderam em uníssono manifestação. É o povo que está a exigir. Nós não podemos também olhar para isso como algo proibido. É constitucionalmente uma medida possível. Que se as outras falharem, esta também pode ser abraçada.
A questão do atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral envergonha o país, segundo o presidente da UNITA.
É legítimo, é ético. O presidente do júri que escolheu ser o presidente que depois decide a causa, as reclamações, porque foi isso que aconteceu. O atual presidente do Tribunal Supremo deveria, por razões ético-morais, recusar ser ele próprio a aparecer duplamente a avaliar, quando já tinha sido ele a presidir o júri. Foi ele, em termos de presidente do Tribunal, a decidir o diferendo. Isto é de um vício sem limite no Poder Judicial. Isso é uma pouca vergonha.
Para o líder dos maninhos, ninguém está acima da lei, por isso não vão admitir mais manipulações.
Temos partidos hoje que estão acima dos interesses do país. Senão isto não aconteceria. Lamentavelmente. Cultura de tolerância, respeito ao outro, respeito à diferença. Ninguém nasceu superiormente em relação aos outros, com a competência de os dirigir permanentemente. Estas são as grandes questões. Há desvios, há muito tempo, de valores fundamentais.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Isabel dos Santos e o marido Sindica Docolo usaram um paraíso fiscal nos Estados Unidos para esconder um imóvel em Lisboa. Esta é uma informação que também está na reportagem do Luanda Lix, que nos é apresentada aqui pela Mayra de La Salette.
À medida que o escrutínio do seu império comercial aumentava, a bilionária angolana Isabel dos Santos procurou um dos paraísos fiscais mais secretos do mundo para esconder um apartamento de luxo avaliado em 1 milhão e 800 mil dólares na capital portuguesa, Lisboa. Escreve o ICJ na sua mais recente revelação sobre os Luanda Leaks. Isabel dos Santos utilizou um paraíso fiscal dos Estados Unidos, explica o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICJ, responsável pelos Luanda Leaks. Dos Santos e o seu marido possuíam um apartamento através de uma empresa em Delaware chamada Decade International LLC. De acordo com registros comerciais e e-mails obtidos através do Luanda Leaks. Embora os documentos sobre o Luanda Leaks não digam porque dos Santos formou uma empresa em Delaware, este estado americano é um dos lugares mais fáceis do mundo para montar uma empresa de fachada e oferece aos proprietários dessas empresas quase anonimato completo. No seu Índice de Sigilo Financeiro Anual, divulgado na semana passada, a Tax Justice Network classificou os Estados Unidos da América como a segunda jurisdição mais secreta do mundo, atrás apenas das Ilhas Caimã. Outros estados dos Estados Unidos também hospedam empresas obscuras, mas Delaware é de longe o maior paraíso. Os registros comerciais de dos Santos foram obtidos pela Plataforma de Proteção de Denunciantes em África e compartilhados com o ICJ. Os documentos incluem quase 100 e-mails, faturas, contas de energia e esgoto e avaliações de impostos sobre a propriedade que descrevem a propriedade de Lisboa e a empresa de Delaware. O apartamento fica num prédio alto na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, acima do maior centro comercial da cidade. De recordar que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, falando em Angola na semana passada, diz a jornalistas que os Estados Unidos vão ajudar Angola a repatriar capital ilegalmente domiciliado no exterior. Quando se trata de transações financeiras opacas, disse Pompeo, os Estados Unidos usam seus recursos para corrigir o que está errado. O Bureau Federal de Investigação e o Departamento de Justiça recusaram-se a comentar se estão a investigar a Decade International LCC de Isabel dos Santos e de Sindicato Colô.
A reportagem de Luanda Leaks descobriu que Isabel dos Santos canalizou centenas de milhões de dólares em riqueza ilícita do seu país natal, Angola, para abrigar empresas em países secretos. Uma vez no exterior, ela usou dinheiro para comprar empresas e ativos, incluindo casas de luxos como a de Portugal. Regressamos a Luanda, onde três jornalistas formalizaram hoje uma queixa-crime contra os agentes da Polícia Nacional por agressão e extravio de instrumentos de trabalho, como aparelhos de gravação e telemóveis. Orlando Manuela José Quiabolo, da TV Palanca, e Queiroz Chiluvia, da Rádio Despertar, dizem ter sido vítimas de agressão policial quando cobriam a manifestação do passado dia 19 contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Coque Mucuta.
Um gravador, três telemóveis, um cinto e uma pasta de bolso contendo valores monetários constam da queixa-crime formalizada pelos advogados dos três jornalistas contra os agentes da polícia que supostamente extraviaram meios de trabalho e agrediram profissionais que cobriam a manifestação contra a posse de Manuel Pereira da Silva, Maneco, no cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, tal como nos diz Salvador Freire, presidente das Mãos Livres.
Que foram violentamente reprimidas pela Polícia Nacional. Moveu-se uma ação contra os agentes da Polícia Nacional e vamos ver qual será então a atitude dos órgãos de investigação, sobretudo do Ministério do Interior, no sentido de poder sancionar as pessoas, os agentes que assim procederam.
Salvador Frei, desesperado por resultados deste processo.
Que, no nosso entender, não podem compactuar com a atitude protagonizada pela Polícia Nacional.
Orlando Manuel, José Quiabolo, dois jornalistas da TV Palanca e Queiroz Silúvia, da Rádio Despertar, foram as vítimas da agressão policial. Coque Mucuta, Luanda.
E continuamos em Luanda, onde o autodenominado Grupo de Jovens do Movimento Revolucionário diz que a atual situação socioeconómica do país degrada-se a cada dia. Os jovens conhecidos como Revus dizem que há uma nova forma de pressão e de luta ao executivo de João Lourenço que deve ser feita porque não há grandes mudanças, como nos diz o Manuel José.
O jovem Revu Emiliano Catumbela considera que a mudança de José Eduardo dos Santos por João Lourenço só veio agudizar a crise socioeconómica dos angolanos.
Tivemos uma pequena pausa quando tiramos José Eduardo dos Santos do poder. Pensamos que as coisas poderiam mudar. Estamos ao pior. Temos um outro trabalho mais forte. Precisamos de colaboração de toda a juventude angolana que querem a mudança do país sem derramamento de sangue. Que nos ajudem. Vamos lutar. O que o João Lourenço está a fazer é uma vingança do passado. O que nós queremos, o que o povo angolano quer, é de resolver os problemas do povo angolano. Só está ali a fazer acusações, levantar mais processo, e o povo está aqui a sofrer. Eu acho que o João Lourenço deve resolver primeiro o problema do povo.
Outro integrante do Revus, Albano Bingo Bingo, entende que José Eduardo Santos não foi o único a governar Angola. Outras figuras que ainda fazem parte do elenco atual do poder também dilapidaram o país. Para o também integrante do conhecido grupo 15+2, as medidas atuais de João Lourenço de combate à corrupção são uma estratégia para distrair a opinião dos reais problemas que os angolanos padecem.
Nós estamos a ser distraídos. Por quê? O país entrou no caos socioeconômico. As coisas dispararam e as pessoas não estão a olhar por ali. E eles ainda vêm para abafar com o caso da Isabel. Não sou como cidadão, temos que cobrar aquele que está no poder nesse preciso momento. Pressionar o novo executivo para cumprir com as suas promessas.
O seu companheiro Arante Kivuvo corrobora. O outro integrante dos 15+2 diz que tudo sobe. Alimentos, o dólar. Os angolanos estão sem nenhum poder de compra. E o presidente da República só olha para os processos, crimes e prisões.
Isso está distraído, a opinião. O fundo da questão é tudo uma palhaçada que está faltando. Recentemente, a Luz Penacho já saiu da Assembleia. O grande processo de 500 milhões de bula não foi julgado ninguém. O do filho do presidente da República, em Vato Suíte, o presidente da República assumiu a toda a responsabilidade. É uma fantasiada. O presidente Suíte tem feito a rola.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Faremos educação, um tema que nós abordamos ontem. O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior António Nahambo admitiu uma greve se até sexta-feira o governo não der respostas a subsídios vêm ser exigidos há anos. Hoje, o secretário do Estado do Ensino Superior, Eugênio da Silva, admite que possam existir sobressaltos face ao espectro de paralisação nas unidades públicas, uma declaração em que condena a postura do Sindicato Nacional do Ensino Superior há dois dias do arranque oficial do ano académico. Em Benguela, província que vai acolher o ato de abertura do ano académico na sexta-feira, o secretário de Estado disse que o sindicato está a par dos esforços do Ministério das Finanças e lembrou que uma greve obedece a determinados parâmetros legais.
Ninguém pode garantir que não haja sobressaltos. O Ministério das Finanças, que será a entidade responsável pela efetivação desses pagamentos, tudo está a fazer para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Não entendemos como é que o sindicato, estando a par desse processo, que é um processo que leva o seu tempo, está a ameaçar uma greve. É preciso seguir os procedimentos próprios do anúncio da greve.
Entretanto, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Simpej, António Nahambo, lembra que há um ponto reivindicativo ao início do processo de eleição de gestores para as universidades públicas.
No nosso plano, este processo vai realizar-se ainda dentro do primeiro semestre.
Fica então a promessa do secretário do Estado do Ensino Superior, Eugênio da Silva. O ano académico deve arrancar com mais de 50 mil estudantes matriculados entre instituições públicas e privadas. Estamos a transmitir a onda média, emissão vespertina em português da Voz da América, 1530 MHz onda média e onda curta nos 11.695, 13.630 e 17.655 kHz na Guiné-Bissau. A nossa parceira, a Rádio de Guiti, bem como a Rádio Capital FM 87.7, outras rádios parceiras, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde estaremos com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sintchanwoku, também em Gabu, com a Rádio Morabés e a Rádio Comercial Parceiras em Cabo Verde, em Moçambique, Rádio ZFM, em Maputo, Rádio Pax da Beira, Rádio Encontro e Rádio Sem Fronteiras, em Pemba. Em São Tomé e Príncipe, marcamos presença com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, sempre, voaportugues.com, e estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, quem estará como convidado do Angola Fala Só é Abel Chivukuvuku. Ele é atualmente presidente da Comissão Coordenadora do Projeto Político Para Já Servir Angola. Também foi líder da Casa CE. Sexta-feira, inscreva-se e participe no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Normalmente falamos do ensino superior, agora falemos do ensino das línguas nacionais em Angola. 12 anos depois da implementação do ensino das línguas nacionais no sistema de ensino, na província da Huila, apesar de o processo estar mais avançado que noutras províncias, existem ainda enormes desafios a enfrentar. Teodoro Albano foi saber quais são esses desafios.
As línguas nacionais, Nyaneka, Umbundo, Ganguela e mais recentemente o Tchokwe, As mais faladas na região já preenchem desde 2008 os programas curriculares em algumas escolas do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino. Especialização e aumento de professores na área precisa-se para além da necessidade de se pôr fim aos preconceitos que se verificam nos centros urbanos na assunção das línguas por alguns segmentos sociais como veículo de comunicação. Na Huila contabilizam-se cerca de 22 mil o número de alunos que beneficiaram do programa de ensino das línguas nacionais, com envolvimento de cerca de 400 professores. O chefe do Departamento de Ensino das Línguas Nacionais, na Huila, Ezequiel Cambim de Angolo, antevê o contributo da província no plano do Ministério da Educação, que perspectiva a generalização do ensino das línguas nacionais no país até 2026.
Já temos uma proposta boa do plano curricular, que neste intervalo de 2018 a 2025, acrescentou-se mais um ano, agora é 2026, vai ser generalizar o ensino das línguas. A nível do país estamos mais avançados porque já temos alunos com perfil de saída magistério primário, Nambambi, FP, já estão até no mercado mesmo de trabalho, com certificados já que contemplam a disciplina de língua nacional. Já é um ganho.
O padre Abraão Tipa, da Solidariedade Nhaneca, a Associação Local de Defesa dos Valores Culturais, fala do trabalho de preservação da língua como um desafio que deve envolver a todos.
Nós temos que valorizar, tanto assim que procuramos traduzir os livros da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, e todos os livros. Temos feito o possível para, não só na teoria, mas também para falar, para escrever, aumentando cada vez mais as pessoas falando da língua com conhecimento.
O ensino das línguas nacionais na Huila vai à reflexão nesta sexta-feira no Lubango, no encontro inserido nas celebrações do Dia Internacional da Língua Materna, data instituída pela Unesco em 1999, com o objetivo de proteger e salvaguardar as línguas faladas em todo o planeta. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Abrimos a nossa revista desportiva aqui na Voz da América com a Champions League. Dois grandes jogos hoje. Real Madrid e Manchester City medem forças em encontro da primeira mão dos oitavos de final da prova. Em divisão à partida, o técnico dos Citizen, Pep Guardiola, diz que, e cito, jogamos contra o rei da competição. Sabemos bem que isso é muito difícil, disse o espanhol em resposta aos elogios do francês Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, que o considerou o melhor técnico do mundo. No entanto, Guardiola colocou o foco nos jogadores. Nunca pretendi ser o melhor técnico do mundo quando os artistas são os jogadores. No outro jogo, o Lyon recebe a Juventus, com a equipa de Cristiano Ronaldo a ser a grande favorita, tanto hoje como na segunda mão, que será em Turim. Ontem, também para a Champions League, Nápoles e Barcelona não foram além de um empate a uma bola, com os italianos a justificarem a sua fama de especialistas na retranca. Busquets disse que não havia como passar a muralha transalpina, nem com Messi. No outro jogo, o Chelsea perdeu em casa, frente ao Bayern Munique, por 3-0, num jogo em que o técnico inglês Frank Lampard assumiu que a sua equipa assinou uma exibição muito fraca que a deixa praticamente eliminada da próxima fase. O próximo jogo será na Alemanha. Na França, Neymar volta a estar no centro das atenções e fora do campo, com um caso que não lhe fica bem na fotografia, para variar. Segundo o jornal L'Equipe, na sua edição de hoje, o internacional brasileiro do PSG recusou treinar-se no dia seguinte a não ter sido convocado para o jogo frente ao Dijon para a Taça da França. Neymar não terá gostado das declarações do técnico Thomas Tuchel, que justificava sua não chamada devido ao jogo da Champions League que se aproximava. É muito difícil estar 4 partidas sem jogar. Não gostei, afirmou Neymar. Noutra informação, o Tribunal Arbitral de Desporto recebeu hoje o recurso do Manchester City ao castigo da UEFA, que baniu o clube inglês das competições europeias por 2 anos devido ao incumprimento das regras do fair play financeiro. Em comunicado, o Tribunal explica que vai formar um painel de juízes para arbitrar o caso e que só depois irá iniciar instruções processuais. Além do castigo que afasta o clube da Champions League, o Manchester City foi ainda multado em 33 milhões de dólares. No Brasil, o Botafogo está a fazer todos os esforços para contratar quem é? Aí é ele mesmo, Yaya Touré, o costa-marfinense. Mas questões financeiras e estruturais para a vida do jogador e da família no Rio de Janeiro estão a ser entrave ao desfecho do negócio. Os dirigentes do Empréia brasileiro ainda não deitaram a toalha no chão, mas estão conscientes de que a contratação do médio, de 37 anos, recuou nos últimos dias. Mesmo assim, Yaya Touré queria ir jogar no Botafogo. Aqui na NBA, depois de assegurarem um apuramento recorde para os playoffs, os Milwaukee Bucks voltaram a fazer história ao tornarem-se na quinta equipa da prova a atingir as 50 vitórias, acumulando simultaneamente 8 ou menos derrotas na fase regular, onde ganharam os Toronto Raptors por 108 a 97. A Oeste lidera os Lakers, um domínio confirmado com um triunfo caseiro diante dos Nuggets e com LeBron James a marcar 40 pontos. Para terminar, um adeus. Maria Sharapova anunciou hoje que vai retirar-se do ténis. Aos 32 anos, a tenista russa, que foi número 1 no mundo, anuncia a decisão num artigo assinado na revista Vanity Fair, pousando a raquete depois de 28 anos dedicados à modalidade. E vamos para Moçambique. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado numa semana que houve mais 10 mortos. Ana Guedes.
O comandante-geral da polícia disse que as autoridades interceptaram recentemente cerca de 250 jovens provenientes da província de Nampula e que estavam a caminho de Cabo Delgado para se ali juntarem a grupos armados que têm protagonizado ataques na província. O comandante-geral da polícia diz que as forças de defesa e segurança estão atentas ao suposto recrutamento de jovens em Nampula para alinharem nas fileiras dos terroristas em Cabo Delgado e apela à comunidade para colaborar e desencorajar esse fenómeno. A informação que chega ao grande público é escassa, mas as autoridades policiais e governamentais acreditam que a província de Nampula é um dos pontos de recrutamento de jovens para engrossarem as fileiras dos grupos terroristas que atuam em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Há sensivelmente duas semanas, 36 jovens tinham sido apresentados publicamente como tendo sido interceptados a caminho de Cabo Delgado. O encontro entre a polícia e as lideranças comunitárias da cidade de Nampula tinha como objetivo central abordar a questão da segurança e procurar soluções para o problema da criminalidade. A situação dos ataques armados na vizinha província de Cabo Delgado mereceu particular atenção. As zonas costeiras da província de Nampula, como Angoche, são consideradas pontos onde se registram mais casos do alegado recrutamento de jovens.
E o nosso produtor, Mariano, escolheu uma música, Mariana O. É com Paulo Flores, neste dia de enterro do Carnaval.
Imagina, no,
A partir de Washington, emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é 26 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade. Presidente Donald Trump fala hoje sobre a ameaça do coronavírus e Brasil registra primeiro caso da doença. República Democrática do Congo não tem qualquer caso novo de ébola. Na última semana, segundo a OMS, no Burundi, violência eleitoral deixa 22 mortos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Rádio Pax, Rádio Nova Paz, Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras e ZFM em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Grã-Bissau, com as parceiras Pijiguiti e Capital FM, Rádio Comunidade de Bafatá, Sinchanwoku, Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, estamos na internet sempre, voaportugues.com e nas redes sociais, voaportugues, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 652 4584, repito, +1 908 652 4584. A produção é assegurada pelo Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Mitch Dubinsky. Mas por agora vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Um segundo teste realizado pelas autoridades sanitárias brasileiras confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil e na América Latina, segundo uma fonte citada pela agência Reuters, depois do Hospital Albert Einstein ter informado sobre a possível infecção em São Paulo de um homem de 101 anos que esteve na Itália. O Ministério da Saúde adiantou que o hospital adotou todas as medidas preventivas para a transmissão do coronavírus, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde.
Hoje as autoridades italianas confirmaram a 12ª vítima mortal e pessoas afetadas chegaram a 374. Na Grécia também foi registado o primeiro caso, uma mulher de 38 anos que esteve recentemente em Itália. Aqui nos Estados Unidos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças alertou os cidadãos para se prepararem para a chegada do novo coronavírus ao país. O presidente Donald Trump fala no início da noite sobre a epidemia.
A Organização Mundial de Saúde disse hoje que a República Democrática do Congo, que registou o seu 7º dia consecutivo sem novos casos nem mortes resultantes do surto da febre ébola. A epidemia da ébola naquele país está agora reduzida a apenas uma zona sanitária, Beni. Há 453 casos suspeitos sob investigação.
O governo do Burundi disse ter morto pelo menos 22 pessoas, que considerou transgressores nas colistas com vista para a principal cidade de Bujumbura, no que descreveu como violência ligada à eleição presidencial marcada para maio. As autoridades acrescentaram que 2 membros da força policial foram mortos e 6 agressores capturados. Não há mais detalhes.
Um destacado governante do Sudão do Sul rejeitou as críticas feitas ao seu país de graves violações dos direitos humanos. Falando no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Samuel Luata Luminsko afirmou que os factos provam que o oposto é verdade. Um relatório da Comissão dos Direitos Humanos da ONU sobre o Sudão do Sul detalhava o que descrevia como violência generalizada no país.
Pelo menos 20 pessoas morreram em 3 dias de confrontos na capital da Índia, Nova Delhi, devido à nova lei de nacionalidade que exclui os muçulmanos que se refugiaram no país do acesso à nacionalidade. Os hospitais registraram já dezenas de feridos. A principal autoridade eleita de Nova Delhi, o ministro-chefe Arjind Kejriwal, pediu que o governo envie o exército indiano para as áreas a nordeste da imensa capital afetada pelos distúrbios. As escolas continuam fechadas, assim como estão proibidas reuniões.
O senador democrata Bernie Sanders foi alvo dos seus rivais à nomeação presidencial democrata no último debate realizado terça-feira em Charleston, na Carolina do Sul. Sanders é agora o líder nacional depois de vitórias nas 3 primárias, mas os rivais afirmam que o autodeclarado socialista democrata perderia para o presidente republicano Donald Trump nas eleições nacionais de novembro. Os oponentes de Sanders também o atacam pelas suas avaliações favoráveis de décadas de ditadores de esquerda, como falecido Fidel Castro de Cuba. As primárias na Carolina do Sul, com os seus 54 delegados nacionais em jogo, têm lugar este sábado.
vamos começar as reportagens alargadas. Em Moçambique, mais de 10 óbitos foram registados na última semana nos distritos de Mocimbo da Praia, Meluco e Kisanga, na província de Cabo Delgado, vítimas de ataques militares protagonizados por insurgentes que aterrorizam as populações de 9 distritos daquela província desde outubro de 2017. A informação é avançada pela Carta de Moçambique, dando contas que na passada sexta-feira 5 pessoas foram decapitadas na aldeia de Imbanda, no distrito de Meluco. No mesmo dia, mas no princípio da noite, os insurgentes atacaram a aldeia Mitumbate. Entretanto, na madrugada de quinta-feira, o grupo realizou 2 ataques às aldeias Nankindunga e Makulu, também no distrito de Mocimbo da Praia. Já anteriormente, na semana passada, também tinham sido protagonizados mais 2 ataques naquela província de Moçambique. E a propósito desses ataques, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado essa onda de ataques na província de Cabo Delgado. O pedido foi feito exatamente no encontro com líderes comunitários naquela província, como nos relata Ana Guedes.
O comandante-geral da polícia disse que as autoridades interceptaram recentemente cerca de 250 jovens provenientes da província de Nampula e que estavam a caminho de Cabo Delgado para se ali juntarem a grupos armados que têm protagonizado ataques na província. O comandante-geral da polícia diz que as forças de defesa e segurança estão atentas ao suposto recrutamento de jovens em Nampula para alinharem nas fileiras dos terroristas em Cabo Delgado e apela à comunidade para colaborar e desencorajar esse fenómeno. A informação que chega ao grande público é escassa, mas as autoridades policiais e governamentais acreditam que a província de Nampula é um dos pontos de recrutamento de jovens para engrossarem as fileiras dos grupos terroristas que atuam em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Há sensivelmente 2 semanas, 36 jovens tinham sido apresentados publicamente como tendo sido interceptados a caminho de Cabo Delgado. O encontro entre a polícia e as lideranças comunitárias da cidade de Nampula tinha como objetivo central abordar a questão da segurança e procurar soluções para o problema da criminalidade. A situação dos ataques armados na vizinha província de Cabo Delgado mereceu particular atenção. As zonas costeiras da província de Nampula, como Angoche, são consideradas pontos onde se registram mais casos do alegado recrutamento de jovens.
Uma greve de 3 dias convocada pela Federação dos Motoristas da Guiné-Bissau paralisou o país e não há circulação de táxis e transportes rodoviários interurbanos nesta quarta-feira na capital da Guiné-Bissau. O líder da federação, que reagrupa 21 associações de motoristas e proprietários de táxis, os toca-tocas e candongas, Karan Kassamá, confirma que todos os serviços de transporte de passageiros estão paralisados até que o governo responda às suas reivindicações. Em causa está o cumprimento pelo governo de um memorando de entendimento assinado em 2018, cujos pontos essenciais são a redução dos agentes de controle do trânsito nas estradas, a melhoria das estradas e a criação de um guichê único para o pagamento de multas. Kassamá considerou ainda a redução de postos de controle de trânsito como a principal reivindicação, salientando que a Guiné-Bissau não respeita diretrizes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A adesão é de quase 100%, de acordo com um sindicalista, que reconhece ter havido reencontros com o governo, mas não há solução e admite uma nova greve na próxima semana, caso não haja uma boa resposta do governo. Mudando para Angola ou sobre Angola, a empresária Isabel dos Santos e o marido sindicado Ocolo usaram um paraíso fiscal aqui nos Estados Unidos para esconder um imóvel em Lisboa. É mais um capítulo do Luanda Leaks, que foi recentemente revelado pela uma equipa de jornalistas internacionais. Marla Salete tem a reportagem.
À medida que o escrutínio do seu império comercial aumentava, a bilionária angolana Isabel dos Santos procurou um dos paraísos fiscais mais secretos do mundo para esconder um apartamento de luxo avaliado em 1 milhão e 800 mil dólares na capital portuguesa, Lisboa. Escreve o ICJ na sua mais recente revelação sobre os Luanda Leaks. Isabel dos Santos utilizou um paraíso fiscal dos Estados Unidos, explica o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICJ, responsável pelos Luanda Leaks. Dos Santos e o seu marido possuíam um apartamento através de uma empresa em Delaware chamada Decade International LLC. De acordo com registros comerciais e e-mails obtidos através do Luanda Leaks. Embora os documentos sobre o Luanda Leaks não digam porque dos Santos formou uma empresa em Delaware, Este estado americano é um dos lugares mais fáceis do mundo para montar uma empresa de fachada e oferece aos proprietários dessas empresas quase anonimato completo. No seu índice de sigilo financeiro anual, divulgado na semana passada, a Tax Justice Network classificou os Estados Unidos da América como a segunda jurisdição mais secreta do mundo, atrás apenas das Ilhas Caimã. Outros estados dos Estados Unidos também hospedam empresas obscuras, mas Delaware é de longe o maior paraíso. Os registros comerciais de Dos Santos foram obtidos pela Plataforma de Proteção de Denunciantes em África e compartilhados com o ICJ. Os documentos incluem quase 100 e-mails, faturas, contas de energia e esgoto e avaliações de impostos sobre a propriedade que descrevem a propriedade de Lisboa e a empresa de Delaware. O apartamento fica num prédio alto na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, acima do maior centro comercial da cidade. De recordar que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, falando em Angola na semana passada, diz a jornalistas que os Estados Unidos vão ajudar Angola a repatriar capital ilegalmente domiciliado no exterior. Quando se trata de transações financeiras opacas, disse Pompeo, os Estados Unidos usam os seus recursos para corrigir o que está errado. O Bureau Federal de Investigação e o Departamento de Justiça recusaram-se a comentar se estão a investigar a Decade International LCC de Isabel dos Santos e de Sindicato Colô.
A reportagem de Luanda Leaks descobriu que Santos canalizou centenas de milhões de dólares em riqueza ilícita do seu país natal para abrigar empresas em paraísos secretos. Uma vez no exterior, ela usou dinheiro para comprar empresas e ativos, incluindo casas de luxos, como esta reportagem em Portugal. Yeah. Política na América. Ontem foi dia de debate entre os pré-candidatos democratas à eleição de novembro, a indicação do Partido Democrata para o candidato que vai enfrentar Donald Trump. Bernie Sanders foi o alvo principal dos seus oponentes na corrida à nomeação democrata. O nosso colaborador Philip Crowder esteve a acompanhar este debate e enviou a seguinte reportagem.
A corrida para a nomeação do Partido Democrata está ficando mais intensa, com candidatos lutando por seu futuro político. E isso apareceu no palco aqui em Charleston. Este foi o 10º debate deste ciclo eleitoral e foi o mais feroz. Foi também o primeiro desde que o senador de Vermont, Bernie Sanders, se tornou o favorito para a nomeação do partido. Sua vitória na eleição primária de Nevada levou a perceber entre os candidatos mais moderados que Sanders tem um caminho claro para a nomeação. Ele foi atacado por todos os lados. A senadora Elizabeth Warren disse que era a única candidata progressista realista. Outros, como o ex-vice-presidente Joe Biden, atacaram o histórico de votação de Sanders no Senado e alertaram que o candidato autodescrito como socialista democrático poderia perder contra o presidente Trump. No palco vimos uma luta pelo futuro do Partido Democrata. Os muitos candidatos moderados temem que Sanders possa levar o partido muito à esquerda, alienando eleitores em todo o país. Este sábado, esta luta passará do palco para as assembleias de voto aqui na Carolina do Sul. A primária, no primeiro estado com uma grande população afro-americana, é considerada uma conquista obrigatória para o ex-vice-presidente Joe Biden. Uma perda aqui levaria a pedidos para que ele desistisse completamente da corrida. Para a VOA em português, em Charleston, foi Philip Crowder.
Continuando aqui na emissão em português da Voz da América, falaremos agora do Zimbábue. Um alto funcionário das Nações Unidas avisa que os governos africanos devem fazer mais para combater a pobreza e a fome a fim de cumprirem as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Vamos até a cidade turística de Victoria Falls, no Zimbábue, onde uma comissão da ONU realiza sua 6ª sessão sobre o desenvolvimento sustentável no continente. Marla Salete tem a reportagem.
Num Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, pediu aos governos africanos que façam mais contra a pobreza e a fome.
O número absoluto de pessoas que vivem na pobreza no continente tem aumentado desde 2013, devido em parte a altas taxas de crescimento populacional. Esse número chegou agora a 428 milhões. A África também tem a maior prevalência de fome, com 22,8 milhões de pessoas a viver com a enorme insegurança alimentar, das quais muitas vão dormir com fome.
A poucos minutos de carro do local do encontro nas Cataratas Vitória, Xolani Moyo diz que lida com a pobreza e a fome todos os dias e vive um ciclo de pobreza desde que o seu pai morreu.
Eu só tenho duas galinhas, não tenho uma casa decente. Há fome aqui, pois temos que comprar comida nas lojas. Se plantarmos, o sol queima o que plantamos, ou são destruídas pelas fortes chuvas. Eu gostaria que o presidente viesse aqui e lhe pediria que nos desse empregos.
O presidente Emmerson Mnangagwa diz que o seu governo está a progredir na luta contra a pobreza e a fome, investindo em energia renovável, saúde, educação, agricultura e infraestruturas. Ele culpabiliza as mudanças climáticas por muitos contratempos no desenvolvimento.
The African continent contributes less to climate change, yet
O continente africano contribui menos para as mudanças climáticas, mas é o continente mais severamente afetado. A mitigação das mudanças climáticas deve ser priorizada. As mudanças climáticas são reais, como evidenciado pelas secas que assolam o nosso continente. Para nós, no Zimbábue, o efeito dominó da mudança climática foi sentido em todos os setores da nossa sociedade.
Para nós, no Zimbábue, os ripple effects of climate change were felt in every sector.
As Nações Unidas afirmam que as secas recorrentes, juntamente com a economia em derrocada, deixam mais de metade da população do Zimbábue em situação de insegurança alimentar. Moyo, enquanto isso, pede mudanças para breve. Ele não tem água potável, nem casa de banho, nem emprego, e não está claro quando ou se a sua vida ficará mais fácil.
Continuamos com mais notícias. Temos abordado a epidemia do coronavírus. Daqui a momentos, daqui a algumas horas, o Presidente Trump vai falar aqui nos Estados Unidos sobre o assunto. Entretanto, partes do norte da Itália estão confinadas após um surto do coronavírus, como é conhecido, com pelo menos 12 mortes no país. Os últimos dias na Coreia do Sul, no Irão, na Itália, criaram temores de que o vírus originário da China se transforme numa pandemia global. Os casos globais do vírus já ultrapassaram os 80 mil. Enquanto isso, um novo relatório alerta que as economias do Sudeste Asiático e da África Subsaariana podem ser seriamente atingidas, mesmo que ali não se registrem surtos da doença. Ana Guedes tem a reportagem.
Na famosa Fonte Trevi, em Roma, os turistas não se arriscam. Muitas pessoas têm o vírus, então estou com medo, usa máscara. Mais a norte, nas regiões da Lombardia e Veneto, o epicentro do surto italiano, várias pequenas cidades estão confinadas. Giuseppe Conte é o primeiro-ministro italiano.
Este desconforto e sacrifício, que por enquanto são de 14 dias, espero que sejam eficazes para conter a propagação do vírus.
Porém, com novos casos relatados em outras regiões italianas, na Espanha, na Suíça, Brasil e Argélia, as autoridades de saúde lutam para conter o vírus. Os cientistas dizem ser vital que se faça agora tudo para impedir a sua propagação. Sérgio Mostos é especialista.
O procedimento de contenção existe para reduzir efetivamente a intensidade da transmissão e evitar uma sobrecarga nos serviços de saúde.
O Irão é um dos países mais afetados fora da China, com centenas de infecções e mais de uma dúzia de mortes confirmadas. Vídeos publicados nas mídias sociais iranianas parecem mostrar longas filas para obter uma máscara. A Coreia do Sul também foi gravemente atingida e o governo dos Estados Unidos aconselhou todas as viagens não essenciais para aquele país. Na China, onde o vírus apareceu pela primeira vez no final de dezembro, as infecções chegaram a 77 mil, com mais de 2.500 mortes.
A janela de oportunidade para impedir que esta doença se torne uma pandemia está a fechar-se muito rapidamente. De momento, toda a comunidade médica antecipa que isso acabará por se transformar numa pandemia. No entanto, devo salientar que no passado tivemos receios semelhantes e o que aconteceu é que o vírus simplesmente morreu.
O custo económico global pode atingir 360 bilhões de dólares, de acordo com o relatório da Overseas Development Institute, ODI, que adverte que a África Subsaariana deve perder 4 bilhões de dólares em receitas da exportação. Por exemplo, a indústria das lagostas sul-africanas está em crise depois da China deixar de importar os frutos do mar. Lorraine Brown é pescadora. A fábrica não quer pagar o nosso peixe e não há mercado para ele. Os preços do petróleo e do cobre estão em queda acentuada e os grandes exportadores para a China, como Angola, estão a sofrer com o surto. O Instituto diz que o Sri Lanka, Vietnã e Filipinas serão os mais atingidos. Todo mundo está a olhar para o impacto da SARS em 2003, mas é claro que se olharmos para trás, a China agora é 4 vezes maior do que era no período do surto SARS e está mais conectada ao mundo agora através de cadeias de valor globais e do setor da manufatura. Os cientistas estão a correr contra o tempo para produzir uma vacina contra o vírus, com o primeiro teste humano programado para abril. Até quando o surto Covid-19 poderia ser uma pandemia total, com sérias consequências para os sistemas nacionais de saúde e a economia global.
Abrimos a nossa revista desportiva aqui na Voz da América com a Champions League. 2 grandes jogos hoje. Real Madrid e Manchester City medem forças em encontro da primeira mão dos oitavos de final da prova. Em divisão à partida, o técnico dos Citizen, Pep Guardiola, diz que, e cito, jogamos contra o rei da competição. Sabemos bem que isso é muito difícil, disse o espanhol em resposta aos elogios do francês Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, que o considerou o melhor técnico do mundo. No entanto, Guardiola colocou o foco nos jogadores. Nunca pretendi ser o melhor técnico do mundo quando os artistas são os jogadores. No outro jogo, o Lyon recebe a Juventus, com a equipa de Cristiano Ronaldo a ser a grande favorita, tanto hoje como na segunda mão, que será em Turim. Ontem, também para a Champions League, Nápoles e Barcelona não foram além do empate a uma bola, com os italianos a justificarem a sua fama de especialistas na retranca. Busquets disse que não havia como passar a muralha transalpina, nem com Messi. No outro jogo, o Chelsea perdeu em casa, frente ao Bayern Munique, por 3-0, num jogo em que o técnico inglês Frank Lampard assumiu que a sua equipa assinou uma exibição muito fraca que a deixa praticamente eliminada da próxima fase. O próximo jogo será na Alemanha. Na França, Neymar volta a estar no centro das atenções e fora do campo, com um caso que não lhe fica bem na fotografia, para variar. Segundo o jornal L'Equipe, na sua edição de hoje, o internacional brasileiro do PSG recusou treinar-se no dia seguinte a não ter sido convocado para o jogo frente ao Dijon para a Taça da França. Neymar não terá gostado das declarações do técnico Thomas Tuchel, que justificava sua não chamada devido ao jogo da Champions League que se aproximava. É muito difícil estar 4 partidas sem jogar. Não gostei, afirmou Neymar. Noutra informação, o Tribunal Arbitral de Desporto recebeu hoje o recurso do Manchester City ao castigo da UEFA, que baniu o clube inglês das competições europeias por 2 anos devido ao incumprimento das regras do fair play financeiro. Em comunicado, o Tribunal explica que vai formar um painel de juízes para arbitrar o caso e que só depois irá iniciar instruções processuais. Além do castigo que afasta o clube da Champions League, o Manchester City foi ainda multado em 33 milhões de dólares. No Brasil, o Botafogo está a fazer todos os esforços para contratar quem é? Aí é ele mesmo, Yaya Touré, o Costa Marfinense. Mas questões financeiras e estruturais para a vida do jogador e da família no Rio de Janeiro estão a ser entrave ao desfecho do negócio. Os dirigentes do empréstimo brasileiro ainda não deitaram a toalha no chão, mas estão conscientes de que a contratação do médio, de 37 anos, recuou nos últimos dias. Mesmo assim, Yaya Touré queria ir jogar no Botafogo. Aqui na NBA, depois de assegurarem um apuramento recorde para os playoffs, os Milwaukee Bucks voltaram a fazer história ao tornarem-se na 5ª equipa da prova a atingir as 50 vitórias, acumulando simultaneamente 8 ou menos derrotas na fase regular. Ontem ganharam os Toronto Raptors por 108-97. A Oeste lidera os Lakers, um domínio confirmado com um triunfo caseiro diante dos Nuggets e com LeBron James a marcar 40 pontos. Para terminar, um adeus. Maria Sharapova anunciou hoje que vai retirar-se do ténis. Aos 32 anos, a tenista russa, que foi número 1 no mundo, anuncia a decisão num artigo assinado na revista Vanity Fair, pousando a raquete depois de 28 anos dedicados à modalidade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuamos aqui na emissão Vos Partir em Português da Voz América. Lembramos que transmitimos onda curta, onda média, também através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e da FM através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe, na internet voaportuguês.com. Estamos também em todas as redes sociais com VOA Português. Agora vamos ver as primeiras páginas de alguns jornais aqui nos Estados Unidos. O Washington Post, aqui na capital americana, escreve que a Casa Branca está a braços para controlar o alarme sobre a ameaça do coronavírus no país e Trump acusa a imprensa de alastrar esse medo poucas horas antes de uma conferência de imprensa que ele irá dar ainda hoje. Senadores preparam planos para combater a epidemia, escreve o Washington Post, enquanto o USA Today descreve um plano do líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, que pede 8.500 milhões de dólares como resposta ao coronavírus. Por outro lado, o The New York Times escreve que Trump também acusa a imprensa de espalhar o medo antes de falar sobre o coronavírus, frente a muitas críticas da oposição e de especialistas que lembram que o presidente retirou fundos da saúde que agora não podem ser usados no combate à doença. Na China, a máquina da propaganda comunista minimizou a realidade sobre o coronavírus, escreve ainda o New York Times, enquanto destaque também para o primeiro caso de coronavírus no Brasil, que é também o primeiro caso na América Latina, como escreve aquele jornal New York Times. Outras matérias ainda sobre o debate ontem entre os democratas. Alguns jornais estão a comparar o que disseram os pré-candidatos e a realidade. Bloomberg, por exemplo, não terá dito a verdade sobre a declaração dos seus impostos, particularmente quando era presidente da Câmara de Nova York, enquanto Joe Biden, o ex-vice-presidente, também errou em estatísticas sobre mortes por armas aqui nos Estados Unidos. O senador Bernie Sanders esteve no centro dos ataques. Todos o acusaram, principalmente, por não ter apresentado um plano correto sobre como irá levar saúde a todos os americanos e também, essencialmente, por ter considerado que Cuba fez progressos em matéria de saúde quando todos acusaram ele de estar a favor de um regime comunista, ele que respondeu também no debate. Estamos a chegar ao final desta primeira hora da emissão Voz Portuguesa em Português da Voz da América. Vamos para um pequeno intervalo, estaremos de regresso hoje, é quarta-feira, e na agenda africana vamos falar sobre direitos humanos e corrupção em Angola. Até lá, vamos ficar com um pouco de música e regressamos logo dentro de 35 segundos com muito mais. Voz da América, emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é 26 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, também na internet voaportugues.com e nas redes sociais estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, a referência VOA Português. Se quiser pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584, vou repetir, mais 1-908-652-4584. A assistência técnica é assegurada por Mitch Dubinsky, a realização, produção com o Léo Sarrilo e aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Vamos aos títulos de atualidade. Número 1 de violência eleitoral deixa 22 mortos. A República Democrática do Congo não registra qualquer caso novo de ébola há uma semana, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fala dentro de 5 horas sobre a ameaça do coronavírus, enquanto o Brasil registra o primeiro caso da doença. Quarta-feira é dia da Agenda Africana. Mais à frente, o João Santa Rita chega com entrevistas e um programa sobre os direitos humanos e corrupção em Angola. Mas primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde uma greve de 3 dias convocada pela Federação dos Motoristas da Guiné-Bissau paralisou o país e não há circulação de transportes rodoviários interurbanos. O líder da Federação, que reagrupa 21 associações de motoristas e proprietários de táxis, os toca-tocas e também os candongas, Karan Kassamá, confirma que todos os serviços de transporte de passageiros estão paralisados e vão estar assim até que o governo possa confirmar uma resposta. Em causa, adiantou, está o incumprimento pelo governo de um memorando de entendimento assinado em 2018, cujos pontos essenciais são, nomeadamente, a redução dos agentes de controle do trânsito nas estradas, a maioria das estradas e a criação de um guichê único para o pagamento de multas. Karan Kassamá considerou a redução do controle de trânsito como principal reivindicação e salientou que a Guiné-Bissau não respeita uma diretriz da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental nesta matéria. Vários serviços estão com reduzido número de pessoal. A Federação das Associações de Motoristas tem mantido reuniões com o governo, mas, como disse o seu líder, se o governo não responder positivamente, haverá uma nova greve na próxima semana. Entretanto, a candidatura de Umaru Sissoko Embalo, considerado vencedor da eleição presidencial pela Comissão Nacional de Eleições, confirmou hoje que amanhã vai tomar posse como candidato, como presidente. A tomada de posse vai ser às 10 horas e 30 minutos no Hotel Azalai, na capital Bissau, esgotadas todas as exigências políticas e constitucionais, afirmou uma fonte da candidatura de Umaru Sissoko Embalo, citada pelo jornal O Democrata. Entretanto, há uma proposta do MADEM G5, o partido que apoia Umaru Sissoko Embalo, para uma sessão, uma reunião da Comissão Permanente, a fim de marcar uma sessão legislativa para a posse do novo presidente. Não há ainda qualquer reação do presidente do Parlamento, que hoje se reuniu com o primeiro-ministro e também com representantes da comunidade internacional. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado. O pedido foi feito numa semana em que houve mais 10 ataques durante um encontro com líderes comunitários naquela província de Moçambique, como nos diz Ana Guedes.
O comandante-geral da polícia disse que as autoridades interceptaram recentemente cerca de 250 jovens provenientes da província de Nampula e que estavam a caminho de Cabo Delgado para se ali juntarem a grupos armados que têm protagonizado ataques na província. O comandante-geral da polícia diz que as forças de defesa e segurança estão atentas ao suposto recrutamento de jovens em Nampula para alinharem nas fileiras dos terroristas em Cabo Delgado e apela à comunidade para colaborar e desencorajar esse fenómeno. A informação que chega ao grande público é escassa, mas as autoridades policiais e governamentais acreditam que a província de Nampula é um dos pontos de recrutamento de jovens para engrossarem as fileiras dos grupos terroristas que atuam em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Há sensivelmente duas semanas, 36 jovens tinham sido apresentados publicamente como tendo sido interceptados a caminho de Cabo Delgado. O encontro entre a polícia e as lideranças comunitárias da cidade de Nampula tinha como objetivo central abordar a questão da segurança e procurar soluções para o problema da criminalidade. A situação dos ataques armados na vizinha província de Cabo Delgado mereceu particular atenção. As zonas costeiras da província de Nampula, como Angoche, são consideradas pontos onde se registram mais casos do alegado recrutamento de jovens.
Continuamos na Voz da América. Agora vamos para Luanda. UNITA, principal partido de oposição, promete liderar uma manifestação contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Manuel Pereira da Silva. A afirmação é do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, em declarações à Voz da América.
Adalberto da Costa Júnior assegurou que se as instituições do Estado insistirem nestas irregularidades, esgotadas todas as possibilidades, manifestações de rua não serão postas de parte.
Perguntamos com o microfone aberto. O que é que os senhores sugerem que deve ser feito? E responderam em uníssono manifestação. É o povo que está a exigir. Nós não podemos também olhar para isso como algo proibido. É constitucionalmente uma medida possível. Que se as outras falharem, esta também pode ser abraçada.
A questão do atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral envergonha o país, segundo o presidente da UNITA.
É legítimo, é ético. O presidente do júri que escolheu ser o presidente que depois decide a causa, as reclamações, porque foi isso que aconteceu. O atual presidente do Tribunal Supremo deveria, por razões ético-morais, recusar ser ele próprio a aparecer duplamente a avaliar, quando já tinha sido ele a presidir o júri. Foi ele, em termos de presidente do Tribunal, a decidir o diferendo. Isto é de um vício sem limite no Poder Judicial. Isso é uma pouca vergonha.
Para o líder dos maninhos, ninguém está acima da lei, por isso não vão admitir mais manipulações.
Temos partidos hoje que estão acima dos interesses do país. Senão isto não aconteceria, lamentavelmente. Cultura de tolerância, respeito ao outro, respeito à diferença. Ninguém nasceu superiormente em relação aos outros, com a competência de os dirigir permanentemente. Estas são as grandes questões. Há desvios, há muito tempo, de valores fundamentais.
De Luanda para Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, de Luanda. Vamos para Charleston, aqui na Carolina do Sul, onde ontem realizou-se mais um debate entre pré-candidatos democratas. O candidato Bernie Sanders foi o alvo principal dos seus oponentes na corrida à nomeação democrata para as eleições presidenciais de novembro, há uma semana da super terça-feira, que é já no próximo dia 3. Philip Crowder acompanhou o debate.
A corrida para a nomeação do Partido Democrata está ficando mais intensa, com candidatos lutando por seu futuro político. E isso apareceu no palco aqui em Charleston. Este foi o décimo debate deste ciclo eleitoral e foi o mais feroz. Foi também o primeiro desde que o senador de Vermont, Bernie Sanders, se tornou o favorito para a nomeação do partido. Sua vitória na eleição primária de Nevada levou a perceber entre os candidatos mais moderados que Sanders tem um caminho claro para a nomeação. Ele foi atacado por todos os lados. A senadora Elizabeth Warren disse que era a única candidata progressista realista. Outros, como o ex-vice-presidente Joe Biden, atacaram o histórico de votação de Sanders no Senado e alertaram que o candidato autodescrito como socialista democrático poderia perder contra o presidente Trump. No palco vimos uma luta pelo futuro do Partido Democrata. Os muitos candidatos moderados temem que Sanders possa levar o partido muito à esquerda, alienando eleitores em todo o país. Este sábado, esta luta passará do palco para as assembleias de voto aqui na Carolina do Sul. A primária, no primeiro estado com uma grande população afro-americana, é considerada uma conquista obrigatória para o ex-vice-presidente Joe Biden. Uma perda aqui levaria a pedidos para que ele desistisse completamente da corrida. Para a VOA em português, em Charleston, foi Philip Crowder.
Obrigado, Filipe Crowder. Vamos regressar ao continente africano para o Zimbábue, mais precisamente na cidade turística de Victoria Falls, onde uma comissão da ONU realiza a sua sexta sessão sobre o desenvolvimento sustentável em África. Um alto funcionário das Nações Unidas avisa que os governos africanos devem fazer mais para combater a pobreza e a fome, a fim de cumprirem as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento do continente, como nos diz a Mayra de La Saleta.
Num Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável, a Vice-Secretária-Geral da ONU, Amina Mohamed, pediu aos governos africanos que façam mais contra a pobreza e a fome.
O número absoluto de pessoas que vivem na pobreza no continente tem aumentado desde 2013, devido em parte a altas taxas de crescimento populacional. Esse número chegou agora a 428 milhões. A África também tem a maior prevalência de fome, com 22,8 milhões de pessoas a viver com a enorme insegurança alimentar, das quais muitas vão dormir com fome.
A poucos minutos de carro do local do encontro nas Cataratas Vitória, Sholani Moyo diz que lida com a pobreza e a fome todos os dias e vive um ciclo de pobreza desde que o seu pai morreu.
Eu só tenho duas galinhas, não tenho uma casa decente. Há fome aqui, pois temos que comprar comida nas lojas. Se plantarmos, o sol queima o que plantamos, ou são destruídas pelas fortes chuvas. Eu gostaria que o presidente viesse aqui e lhe pediria que nos desse empregos.
O presidente Emmerson Mnangagwa diz que o seu governo está a progredir na luta contra a pobreza e a fome, investindo em energia renovável, saúde, educação, agricultura e infraestruturas. Ele culpabiliza as mudanças climáticas por muitos contratempos no desenvolvimento.
The African continent contributes less to climate change, yet
O continente africano contribui menos para as mudanças climáticas, mas é o continente mais severamente afetado. A mitigação das mudanças climáticas deve ser priorizada. As mudanças climáticas são reais, como evidenciado pelas secas que assolam o nosso continente. Para nós, no Zimbábue, o efeito dominó da mudança climática foi sentido em todos os setores da nossa sociedade.
Para nós, no Zimbábue, os ripple effects of climate change were felt in every sector.
As Nações Unidas afirmam que as secas recorrentes, juntamente com a economia em derrocada, deixam mais de metade da população do Zimbábue em situação de insegurança alimentar. Moyo, enquanto isso, pede mudanças para breve. Ele não tem água potável, nem casa de banho, nem emprego, e não está claro quando ou se a sua vida ficará mais fácil.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira, dia do Angola Fala Só, através da Voz América aqui na rádio, também do Facebook Live. O convidado é Abel Chivucuvuco. Ele é coordenador da comissão organizadora do projeto político Para Já Servir Angola, mais um partido que aguarda sua legalização. Abel Chivucuvuco foi líder da Casa CEE. Voz da América, edição vespertina em português. Vamos agora, como é quarta-feira, à Agenda Africana. E hoje o João Santa Rita fala-nos sobre o combate à corrupção e também a liberdade e respeito pelos direitos humanos em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
combate à corrupção em Angola está sem dúvida alguma a alargar-se, para além dos casos mediáticos da família do ex-presidente Eduardo dos Santos. Há diariamente notícias de detenções através do país de funcionários envolvidos em atos de corrupção a nível provincial ou mesmo de municipalidade. Mas esse combate alarga-se agora também aos chamados grandes, como revela a recente decisão da Procuradoria de congelar centenas de edifícios e outras propriedades envolvendo negócios com uma companhia chinesa em que teriam sido usados fundos públicos e que envolvem, alegadamente, altas figuras da cena política angolana. O presidente João Lourenço ordenou também agora uma investigação às propriedades do Instituto de Segurança Social, isto numa altura em que surgem alegações de que fundos do Estado teriam sido usados para benefício próprio de altos funcionários do Estado. Ao longo de todo este combate, muitos em Angola têm levantado dúvidas sobre se há um verdadeiro combate à corrupção ou se se trata apenas de uma facção do MPLA em luta contra outra facção, isto em luta pelo poder e pelos espólios. E muitos fazem notar que o presidente João Lourenço foi ele próprio parte da governação do ex-presidente Eduardo dos Santos, agora acusado de ser o principal responsável pela corrupção no país. O ativista e jornalista Rafael Marques concorda que as instituições e as pessoas que lá estão são em muitos casos as mesmas do anterior regime, mas acrescenta.
Não faz qualquer sentido a ideia de que, tendo sido Lourenço parte do mesmo regime, tem de continuar com o status quo, que a impunidade se deve manter, que a corrupção se deve manter, porque Lourenço não tem as mãos limpas. Então, quando é que este país terá uma oportunidade? E nós devemos ter em conta que estamos a falar do mesmo MPLA que detém o poder há quase 45 anos e que durante 38 anos esteve nas mãos de José Eduardo dos Santos. Portanto, é o mesmo MPLA. Houve uma mudança de presidente. De modo que é preciso ter algum bom senso. A Constituição não proíbe as pessoas que tenham estado envolvidas em corrupção a fazer o bem e acabar a lutar contra a corrupção. Antes, pelo contrário.
Era Rafael Marques. O reverendo Daniel Ntondi Nzinga tem também a sua opinião sobre se João Lourenço pode ou não levar a cabo uma luta contra a corrupção.
Bom, essa, a questão da luta contra a corrupção não deve ser apenas tida em termos de João Lourenço como pessoa. Como presidente da República, ele lançou a campanha para todos. E então, nós todos temos que nos engajar nisso. Agora, como presidente da República, como cidadão ele próprio, nós continuamos à espera que ele diga até que ponto ele próprio não teve nenhum incidente que ele possa considerar como alguém também que aproveitou do erário público. Esse, espero, que do processo que continuamos a recomendar, que haja maneira de sentar com várias personalidades do país, que representam as diferentes camadas da sociedade, haja um programa um pouco mais compreensivo que deve lidar com a questão da corrupção.
Era o reverendo Daniel Ntondi Mzinga, ativista dos direitos humanos. Ele avisa que é realmente preciso haver um debate alargado sobre a questão da corrupção. Esse debate deve envolver todas as forças da sociedade para se evitar que o país caia numa luta de facções.
A luta contra a corrupção hoje, da maneira como está sendo levada a cabo, tem todas as possibilidades de criar amanhã grupos que aparecem em querer se defender. Porque nós nunca sentamos e falar com seriedade. Como é que alguém que, por exemplo, participou na governação, viu essas corrupções, até ato de corrupção a ter lugar, não se pronunciou, não disse nada. Depois começa a tomar posições, ou estamos a tomar posições, o que é que vai acontecer? Aqueles, como já está a acontecer, aqueles que dizem, não são Isabel, há muitos outros que também estão a pensar que eles estão sendo apontados para serem eliminados do sistema. E é aquilo que eu disse. Não é bom que eles se escondem. Na presença não dizem nada, mas na ausência dizem e poderá vir um momento que serão capazes de fazer, não apenas falar. É assim que, em muitos países, guerras e tudo nunca terminam. Por isso nós temos que mesmo decidir que a violência termina e não se pode fazer uso da violência contra quem seja que é cidadão de Angola. Temos que chegar a um sistema jurídico que vai castigar o que deve ser castigado, mas ao mesmo tempo que vai dar oportunidades a quem se arrepende e muda para que muda, porque é assim que vamos reconstruir o país.
Era o ativista reverendo Daniel Ntondji Nzinga, que faz notar também, contudo, que o combate à corrupção em Angola é algo tão profundo que não deve ser apenas visto da perspectiva jurídica da questão.
Os juristas devem continuar a fazer o que devem fazer, mas a chave é a luta de forma moral. Moralizar a sociedade não é questão de fazer bons discursos apenas sobre a moral, mas é sentar e olhar nas questões sérias, como esta questão da corrupção, o desvio dos fundos e tudo, como é que se pode trazer o outro aspecto na solução que se quer encontrar. Não se colocar na prisão. Colocar na prisão e a pessoa não está arrependida pelo mal que fez, não vamos resolver problemas. Mas temos que chegar ao ponto de reconhecer que algo foi feito e essas pessoas reconheçam que algo de mal fizeram e se prontifiquem em evitar, primeiro, devolvendo o que deve ser devolvido e, segundo, assumindo o compromisso de nunca mais passar por essa via. É assim que a sociedade vai mudar.
Palavras do reverendo Daniel Ntondji Nzinga. Ativistas de direitos humanos, como é o reverendo, apoiam o combate à corrupção como parte do combate pelos direitos humanos. David Matsinhe é da Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, trabalhando na secção da África Austral, com especial relevância para Angola e Moçambique. Ele explicou à Voz da América a ligação que há entre os direitos humanos e a luta contra a corrupção.
As organizações de direitos humanos estão preocupadas com o problema de corrupção, porque existe uma ligação muito clara entre corrupção e direitos humanos. Isso significa que quando os governos ou membros do governo se envolvem em corrupção, desvio de fundos, transações ilícitas, ilegais para fora do país, a bancos, a contas bancárias privadas, isso deprava as populações locais de usufruírem dos direitos econômicos, sociais e culturais que os governos lhes devem. Por exemplo, aqui neste caso em Angola, estamos a falar de uma população no sul de Angola, por exemplo, onde há uma seca, uma estiagem, fome e severos casos de desnutrição. E o governo não está em posição de providenciar alimentação, porque o governo não tem fundos. Não tem fundos por quê? Não só por causa da crise econômica. Não tem fundos porque os fundos que o governo teve foram desviados para fora do país. Não, o governo já não consegue providenciar serviços de saúde, educação, fornecimento de água potável para as populações. Não, para nós existe uma ligação muito clara entre direitos humanos e o problema da corrupção que verificamos no continente.
Era David Matsinhe, da Amnistia Internacional, com que terminamos esta agenda africana, em que participaram também Rafael Marques e o reverendo Daniel Ntondji Nzinga. Todos eles falaram com a nossa correspondente na África Austral, Anita Paulo. Carnaval Guiné-Bissau.
E depois da agenda africana, hoje é dia do enterro do carnaval. Vamos até Guiné-Bissau. O tema é Carnaval de Guiné com Menina Neia.
No cultura, carnaval, maior festa para mostrar no cultura. Que bonito.
Festa para mostrar no cultura, carnaval, maior festa para mostrar no cultura. Badu da benção e um cana sultão, a mina pega ou não vai passear.
O pensão por
basuta.
Carnaval, maior festa para o estado cultural.
Voz da América, emissão vespertina em português. Caminhamos para o final desta emissão. Vamos agora recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Um segundo teste realizado pelas autoridades sanitárias brasileiras confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país e na América Latina. Disse uma fonte citada pela agência Reuters, depois de o hospital Albert Einstein ter informado da possível infecção em São Paulo de um homem de 101 anos que esteve na Itália entre 9 e 21 de fevereiro. O Ministério da Saúde adiantou que o hospital adotou medidas preventivas para a transmissão, seguindo assim o que foi estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Refiro que a Argélia teve o primeiro caso registrado também ontem de um homem proveniente da Itália, bem como na Grécia, onde há um caso hoje de uma mulher que veio da Itália, e nas Canárias também um turista, aliás, que médico, infectado com a doença, também levou a que um hotel ficasse em quarentena. A nível mundial, o balanço provisório da epidemia é de pelo menos 2.703 mortos e mais de 81 mil infectados em 40 países. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fala dentro de 4 horas e meia sobre o coronavírus, depois do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças ter alertado os cidadãos americanos a se prepararem para a chegada da epidemia. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que a República Democrática do Congo registrou o seu sétimo dia consecutivo sem novos casos nem mortes resultantes do surto de febre hemorrágica ébola, que há apenas 453 casos numa região bem localizada em Benin. O governo do Burundi diz ter morto pelo menos 22 pessoas que considerou transgressores nas colinas com vista para a principal cidade de Bujumbura, no que descreveu como violência ligada à eleição presidencial marcada para maio. As autoridades disseram que 2 membros da força policial foram mortos e 6 agressores capturados. Um destacado governante do Sudão do Sul rejeitou as críticas feitas ao seu país de graves violações dos direitos humanos. Samuel Luat disse que os factos não correspondem à verdade, de acordo com as Nações Unidas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América de 26 de fevereiro. Para todos, uma boa noite. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo, Mitch Dubinsky e Álvaro de Geradrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.